Podem sentar. É bom estar de volta outra vez nesta noite, agradecido por ter esta oportunidade outra vez agora para servir ao Senhor. E após segurá-los tanto ontem à noite, eu sinto que não seria justo segurá-los muito outra vez nesta noite. Estava lá atrás ouvindo a um irmão nosso associado no Senhor que acabou de chegar de Indiana, agitado com um sonho estranho. Ele nunca esteve em Shreveport antes na sua vida. Mas ele sonhou outra noite que ele foi a Shreveport, não estava de carro, e ele chegou com ou veio em algum lugar, a uma igreja onde eu estava falando. Depois de eu ter pregado e orado pelo povo, disse, algo vai acontecer. Disse que ele estava de volta no dia seguinte. E ele disse que ele conhecia o edifício como ele parecia. Disse, havia um auditório municipal do outro lado da rua, mas eles nem sequer foram no auditório. Disse, estava neste lado em um edifício de pedra que tinha um anexo ali, e o edifício se localizava assim. E o rapaz é um sonhador. Eu vi os seus sonhos e sei que são verdadeiros. E ele disse, então na noite anterior, que eu estava falando e orando pelos enfermos. E eu disse, algo está se preparando para acontecer. E parecia como que um estampido de trovão. E disse, o povo começou a gritar. E disse, assim que o trovão começou a se afastar, bem, disse, aquilo formou uma voz e começou a falar. Diz, estava falando que através dessas gelosas janelas ali em cima, veio a glória de Deus entrando na forma da coluna de fogo. Ele nunca viu isto. Ele nos tinha ouvido falar sobre isto, mas ele mesmo nunca viu isto. E disse, ali estava aquilo. Chegou através das janelas de cima assim e formou aquela luz, como você vê na foto, bem acima da audiência aqui. Mas disse, aquilo estava ressoando algo. E disse que eu me levantei e disse, aquele é o Deus Jeová. E disse que ele foi lembrado de, quando pensando sobre isto, quando Moisés trouxe o povo para fora do Egito. E eles disseram, deixe Moisés falar, e não Deus, para que não morramos. Ele disse, todos se encontravam no chão, com suas mãos levantadas, gritando. Disse que ele estava gritando também, Senhor Deus, eu te amo, eu te amo. E sua esposa o sacudiu e o despertou. Vejo-o descendo o corredor agora. O irmão Jackson, um antigo pregador metodista. E ele estava tão perturbado até que veio. E disse que quando ele entrou, ele estava tão perplexo, exatamente da maneira que ele tinha visto isto em um sonho. Eu não sei o que isto significa. O Senhor guardou isto de mim. Mas algo poderia acontecer, vendo que o irmão Jackson sonhou isto, conhecendo-o como um honesto, verdadeiro homem, servo de Deus. E eu sei de casos dele ter sonhos, dele chegar a mim e o Senhor me dar uma interpretação. Acontecia perfeitamente assim. Mesmo quanto a certa vez eu ir para o Arizona, ele teve um sonho sobre isto. E ele está bastante perturbado, ele está com sua esposa, ele a trouxe. Ela logo será mãe, e a única maneira que ele poderia vir era por avião. Ele não tinha nenhum centavo para vir, e alguém lhe deu o dinheiro. E então isto funcionou misteriosamente. Então algo pode acontecer. Assim esperamos. Não sabemos exatamente o que o Senhor nos proverá. Agora, estamos agradecidos ao Senhor por estarmos vivendo no dia em que estamos vivendo, pouco antes da vinda de Jesus. Como eu disse antes, é o maior tempo de toda a história. Eu preferiria estar vivendo neste tempo do que qualquer outro tempo na Terra. Eu vejo aqui na nossa frente, outra vez nesta noite, é meu bom amigo, irmão Dow, e eu o mencionei no auditório nesta manhã. O irmão Dow está completando 93 anos de idade hoje. Que bênção é! Ele contribuiu sua longa vida para a glória e louvor de Deus. 93 anos hoje. Feliz aniversário para você, meu irmão. E eu sei que aí embaixo, pelo país onde eles estão ouvindo nesta noite, eles também desejam ao irmão Bill Dow um feliz aniversário. Ele é um amigo muito pessoal de Oral Roberts, muitos têm ajudado muitos no caminho do Evangelho e tudo mais. Ele é um grande amigo nosso. Estou contente em ver o irmão Mann aqui, outro pregador metodista, salvo e batizado com o Espírito Santo e no nome de Jesus Cristo, assentado aqui. Ele também é um dos nossos associados de Indiana. E eu sei que o irmão Hickerson está sentado aqui ao seu lado, um dos nossos diáconos de Jeffersonville, Indiana. Eles estão ouvindo ali nesta noite. Eu compreendo que o irmão Wheeler, um dos outros diáconos, está aqui em algum lugar. Eu ainda não o localizei. Alguém está apontando os dedos e eu vou achá-lo daqui a pouco, sentado ali, bem à direita. Sim. Irmão Bankswood, seu irmão está ouvindo nesta noite. Seu irmão esteve aqui ontem à noite. Eu ouvi quando eu saía, o irmão Lyle, testemunha de Jeová. Todo o grupo se converteu. Lyle foi trazido por causa de uma visão do Senhor. Lyle estava sentado no barco ali naquele dia, quando um dia antes daquilo lhe foi dito que algo ia acontecer concernente a uma ressurreição de vida. Ele era um verdadeiro testemunha de Jeová também. Mas naquela manhã, assentado ali, pescando, e ele apanhou... Bem, ele tinha um grande, aquela moda de Kentucky, você sabe. Um grande anzol e um pequenino peixe o havia engolido. E ele simplesmente puxou para fora as guelras, os intestinos e tudo para fora. E o jogou na água, um pequenino peixinho sol. E ele disse, bem, rapazinho, você tirou o seu último cartucho. O pequeno, dando reviravoltas na água, morreu. O vento o soprou para uns lírios d'água. E um dia antes, sentado, eu disse, o Espírito Santo me disse que haverá uma ressurreição de uma pequena criatura. Talvez haverá um gatinho quando eu voltar para casa, porque quando estávamos tentando cavar para conseguir algumas iscas para a pesca, o irmão Wood e eu, que está ouvindo nesta noite, minha garotinha, que hoje é uma jovem assentada ali, está noiva deste soldado esbelto, eu o vejo, ela chegou, ela disse, papai, ela e a outra garotinha, disse, nós, agora qualquer pessoa pode ter qualquer tipo de animal de estimação que deseja, porém, eu realmente não gosto de gatos, então ela, ou nenhum Brana, então nós, ela disse, nós encontramos uma pobre velha gata aqui, papai, ela comeu alguma coisa e está, alguém a envenenou, ela está toda inchada, disse, papai, ela vai morrer logo, podemos arrumar uma caixinha e ficar com ela uns 2 dias? Eu disse, deixe-me ver a gata. Bem, elas foram e trouxeram a gata. Eu vi o que iria acontecer. Então lhe dei uma caixa e na manhã seguinte havia cerca de 7 ou 8 gatinhos ali, você sabe. Então meu garotinho, Joe, apanhou um deles. Eu apertou, eu deixou cair no chão e simplesmente, o pobrezinho ficou ali contorcendo, o tinha matado. E eu disse ao irmão Lyle, seu irmão, eu disse, você sabe... Pode ser a ressurreição daquele gatinho, como temos visto o Senhor fazer coisas. O irmão Lyle, novo no caminho, o Espírito Santo recentemente lhe havia dito que ele era casado, e o que ele havia feito, e os males que ele havia feito, as coisas que ele havia feito. Bem, ele pensou que o irmão Banks estava me dizendo aquelas coisas, mas quando aquilo realmente o trouxe para fora, ele lhe disse o que ele havia feito uma noite antes, aquilo foi demais para ele. Ele não podia compreender isto. Então, na manhã seguinte, bem, nós pescamos a noite toda, com peixinhos. Estávamos apanhando alguns para a isca. Mas ele simplesmente jogou aquele peixinho na água, tremeu, enfraqueceu. Cerca de meia hora depois, estávamos assentados ali. E eu disse, irmão Lyle, o irmão deixou o peixe engolir o anzol até no seu estômago. Está vendo? Eu disse, tome a linha aqui, arremesse-a. A isca sai assim que ele a tocar. Eu disse, então apenas segure-o. E traga-o. Eu disse, ele não o tire assim, ele não engole. O irmão apanhará o peixe. Ele disse, bem, ele tinha uma enorme, muita linha solta. Disse, esta é a maneira que fazemos isto, assim. Então, mais ou menos naquela hora, eu ouvi algo descendo do topo da montanha, ali em cima. Um redemoinho girando ao redor. Aquele desceu assim, e o Espírito de Deus veio sobre o barco. Disse, fique de pé. Disse, fale com aquele peixe morto, diga, eu lhe dou de volta a sua vida. E aquele peixinho estava ali, fazia meia hora com suas vísceras na sua boca e suas guelras. Eu disse, peixinho, Jesus Cristo lhe dá de volta a sua vida. Viva no nome de Jesus Cristo. Ele virou suas costas e água abaixo ele foi, o mais rápido que ele pôde ir. Irmão Lyle, o irmão está aqui em algum lugar. Eu ouvi ontem à noite. Esteja ele dentro, fora ou seja onde for que ele estiver, levante sua mão se eu posso vê-lo. O que disse? Oh, sim, lá em cima na galeria, pelas janelas ali atrás. Aquele é o homem, um testemunho de Jeová. Ele disse, irmão Branham, ele estava todo agitado. Ele disse, é bom estar aqui, não é? Ele disse, o irmão pensa que aquilo quer dizer algo para mim. Aquilo que eu chamei aquele peixinho, disse, você tirou seu último cartucho? Disse, aquilo quis dizer algo para mim? Eu disse, não, só uma confirmação. Ele estava todo contrariado com isto. Bem, nós viajamos e vemos estas coisas acontecendo, sabendo... Agora, simplesmente pense, o que era para isto mostrar? Eu tinha muita criancinha com convulsão na minha lista de oração. Orava por isso. Mas quando a visão chegou, era para um peixinho mais ou menos desse tamanho, com cerca de 2 ou 3 polegadas de comprimento. Parecia que o anzol era tão grande quanto o peixe. Mas o que era isto? Era para mostrar a você que Deus olha para as pequenas coisas também. Estão vendo? Certa vez, quando os leprosos estavam em todo lugar, ele usou seu poder e colocou uma maldição em uma árvore. Ela começou a secar, quando haviam pessoas em todas as partes precisando daquele poder de cura. Mas veja você, ele queria mostrar que ele é Deus sobre todas as coisas, seja pequeno, seja grande, seja o que for. Ele continua sendo Deus sobre todas as coisas, toda a criação. Então nós o amamos, porque aquilo nos faz saber se ele está interessado a falar a palavra para a vida entrar em um insignificante peixinho deitado ali morto na água por meia hora. Ele com certeza algum dia pode falar para a vida entrar em seus filhos. Não importa se seu corpo seja não mais do que uma colher cheia de pó. Ele falará e nós lhe responderemos um dia. Ele é Deus que está interessado em tudo. Tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, tudo. Ele está interessado. Agora, vamos inclinar nossas cabeças em todos os lugares. Eu gostaria de saber agora, antes de orarmos, se há alguém nesta noite que está interessado nele. Mas você não tem ainda suas reservas para outra terra onde vamos vê-lo. Sabe, você não pode entrar sem as reservas. E você não as fez ainda, mas você gostaria de ser lembrado em oração agora para que tudo seja corrigido entre você e Deus nesta noite. Você poderia simplesmente levantar sua mão? Você dirá, lembra de mim, Senhor. Você está apenas, deixe-o ver sua mão. Deus concede isto. Pai Celestial, enquanto estamos firmados nesta noite, entre os vivos e os mortos, e estas coisas que estão acontecendo nestes dias, misteriosas, claro que são misteriosas, porém, Deus, Tu sabes se elas são verdadeiras ou não. Tu és o juiz solene dos céus e da terra. E nós dizemos isto, Senhor, apenas para encorajar o povo, algumas das coisas que Tu tens nos mostrado, para que possam estar encorajados para Te amar e crer em Ti, Te servir, e para saber que não importa quão pequeno seja o fato, bom ou ruim, Tu vês isto. Eu oro, querido Deus, que Tu abençoes cada uma destas mãos nesta noite e a alma e o espírito que motivaram aquela mão a se levantar. E eu oro, Deus, que esta seja a noite que suas reservas sejam feitas para aquela terra além do rio. Concede isto. Cura os enfermos e aflitos, Senhor, ambos aqui, todos através do país onde o programa radiofônico, através dos telefones, estão chegando. Abençoa aqueles ali que não estão salvos, desde a Califórnia até Nova York, do Canadá ao México. Concede isto, Senhor, que cada pessoa sob o som de nossa voz nesta noite seja salva de seus pecados, curada de suas enfermidades por causa da Tua presença divina. E este nosso irmão Jackson, que voou todas estas 1.000 milhas até aqui para estar aqui porque algo estranho estranho mexeu com seu coração. E eles terão sonhos e terão visões. Querido Deus, Tu tens guardado isto em segredo de mim. O que isto significa? Eu não sei. Mas se Tu nos visitares, Senhor, prepara nossos corações agora para esta visita. Que possamos estar sob expectações, não sabendo o que Tu farás, e não sabendo se Tu prometeste nos visitar através deste sonho. Não sabemos, mas estamos apenas citando estas coisas que realmente compreendemos que Tu prometeste visitar Teu povo, e nós oramos que Tu te faças real para nós aqui. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos isto. Amém. Agora, nesta noite, após segurá-los por tanto tempo, ontem à noite e nesta manhã, eu estou ficando um pouquinho rouco. Eu tenho a minha pequena peruca que comprei. Eu a uso sobre meu ponto careca aqui, quando estou pregando. Mas desta vez eu a esqueci. E este ar vindo através destas janelas está começando a me dar um pouquinho de rouquidão. Eu tinha que cancelar reuniões, mas depois que a comprei, então eu não me incomodo mais com isto. Eu simplesmente sigo em frente. E eu a esqueci. E isto é, posso sentir isso um pouco. Então, suas orações serão apreciadas. E agora, esses são dois cultos por dia, que eles estão, como que, você sabe, quando você tem muitas milhas, isto dá para você notar. Então, agora para as pessoas na Califórnia e lá no Arizona, todos nós enviamos saudações através da nação. O irmão Léo e o grupo que está esperando no Senhor, lá em cima, em Prescott, convidaram agora e todas as pessoas ao redor de Phoenix. De hoje a uma semana, nós estaremos em Yuma no banquete. Eles já venderam todos os seus ingressos ali e obtiveram um auditório maior. E não comporta as pessoas. Então, cheguem cedo, todos vocês, para entrarem. Então, dali estaremos indo para Los Angeles na próxima segunda, no próximo domingo, domingo à noite. Então, estamos esperando ver todos ali. Que as ricas bênçãos de Deus estejam sobre todos vocês. Para vocês em Nova York e vocês que estão lá em cima ao redor de Ohio e lugares diferentes, logo eu desejo pregar a mensagem sobre a trilha da serpente, a besta no princípio e a besta no fim, no tabernáculo. Billy vos enviará uma notificação para isto quando formos falar sobre isto, porque eu faço isto no tabernáculo, porque isto, pelo menos, será de 4 horas ou mais. Então, eu quero que você aqui, seja onde você estiver agora, vire no livro de Jó. Um livro bastante estranho para pregar dele, mas eu quero usar apenas algumas notas aqui agora. E então, amanhã de manhã, aqui no tabernáculo, haverá culto de escola dominical em... Nós começamos aqui a que horas? 9:30. E então, eu tenho o privilégio de falar aqui outra vez, amanhã. E o Senhor permitindo, eu gostaria de falar sobre o assunto, se Ele permitir, agora, como eu estava estudando nesta tarde, para lhe mostrar que há somente um lugar que Deus encontrará um adorador. E pode lhe dizer qual é aquele lugar, e qual é o nome daquele lugar, onde Deus encontrará o adorador. E então, amanhã à noite, eu vou lhe pedir um favor, isto é, para um culto de cura. E eu quero um antiquado culto de cura. E se o Senhor permitir, eu desejo falar sobre um assunto que me assustou hoje. Quando o irmão Moore e eu conversávamos juntos, meus preciosos irmãos, nós discutíamos sobre as Escrituras. E quão amável foi estar com aqueles irmãos, como nos velhos tempos. E ele disse, o irmão sabe, irmão Branham, toda a pregação que o irmão fez para nós aqui em Shreveport, o cordeiro e a pomba, foi uma das mensagens de maior projeção que o irmão nos trouxe aqui em Shreveport. Disse, eu acho que uma mensagem tão cheia de energia como aquela hoje, o irmão nunca obterá uma como aquela. Quando eu perder aquilo, eu perco a minha mensagem. Amor é o meu querido cordeiro moribundo. Teu precioso sangue nunca perderá o seu poder. até que toda a igreja remida de Deus seja salva para não pecar mais. Desde então, pela fé, eu vi aquela corrente suprindo tuas feridas que fluem. O amor redentor tem sido o meu tema e será até eu morrer. Amanhã à noite, se for a vontade do Senhor, eu desejo pregar sobre um assunto, sobre nas asas de uma pomba branca. Amanhã à noite, o Senhor descendo nas asas de uma pomba. Isto é, se o Senhor permitir, minha voz não ficar tão ruim. Agora, então, ore por nós, e então eu quero uma reunião de oração como nos tempos antigos, da forma que tínhamos no princípio. Sem discernimento, simplesmente dar um cartão a todos que querem receber oração. Agora, você deve ter um cartão, então esteja aqui cedo para que então Billy possa lhe dar um cartão para manter a fila em ordem. Se você não fizer isto, as pessoas continuam voltando, 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 e a fila não tem fim. Qualquer pessoa pode ter um cartão. Eu quero que o irmão Jack fique de pé ao meu lado, na fila de oração, como o irmão costumava fazer. E o irmão Brown, traga as pessoas para mim em vez de Billy Paul. Eu quero uma fila de oração como nos tempos antigos. E vamos simplesmente orar da maneira que fazíamos há anos atrás. Estou feliz nesta noite em ter outro irmão associado conosco. Apenas olhei e reconheci, então, eu vi, há poucos minutos atrás, o irmão Gordon Lindsay. Ele é um daqueles dos velhos tempos, esteve conosco há muito tempo atrás. Fazendo um grande trabalho na impressão, ele está imprimindo o meu livro agora, As Sete Eras da Igreja. Esperamos tê-lo pronto outra vez, Os Sete Selos. Se acontecer dele ler aquilo antes de imprimir, nós teremos uma discussão teológica. Eu simplesmente posso sentir isso chegando. Mas ele sabe que não sou nenhum teólogo, então... Mas estamos ansiosos, esperando por amanhã à noite. Se estiver aqui, irmão Lindsay, esteja aqui amanhã à noite. Se o irmão estiver, passe por aqui e esteja conosco na plataforma para uma reunião de oração, como nos velhos tempos. Quantos gostariam de reviver aqueles velhos tempos outra vez, onde trazíamos as pessoas? Aquilo será ótimo. Agora, tragam os seus enfermos e aflitos amanhã à noite, para aquele propósito, então. Agora, se você achou o livro de Jó, verso 42, ou capítulo 42, e os primeiros seis versos do capítulo 42 de Jó, muito estranho. Irmão Ted Dudley, se o irmão está ouvindo nesta noite, aí em Phoenix, o irmão recorda certa vez quando conversávamos, cerca de uma ou duas semanas atrás, e nos referimos a isto. Eu lhe disse, algum dia aquilo se tornaria um tópico para mim, e eu desejo usá-lo nesta noite. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, ouça atentamente esta leitura agora. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora, eu desejo tirar um tema desse verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Que o Senhor possa abençoar sua palavra. Jó, vamos tomar um pouquinho da sua vida. Jó era um profeta. Ele era um homem que viveu no passado antes da Bíblia ser escrita. Achou-se que Jó era um dos livros mais velhos da Bíblia, porque ele foi escrito antes de Gênesis ser escrito. Jó, este grande guerreiro e profeta, era um homem poderoso em seu dia. Não há dúvida que ele foi educado e serviu ao Senhor por toda a sua vida. E tinha vivido uma vida tão corajosa para o povo que todos o respeitavam. Mas ele chegou a um ponto onde ele diz aqui, sendo tentado do Senhor, porém eu gostaria de usar a palavra sendo testado pelo Senhor, e verdadeiramente, cada filho que vem para Deus deve ser primeiro testado, provado, treinado como filho. E então, se o teste fica difícil, e nós achamos que é muito difícil e não ouvimos, damos ouvido, então ele disse que nós nos tornamos um filho ilegítimo, e não um filho de Deus, porque não existe nada que pode mover um verdadeiro filho de Deus nascido de novo para longe de seu pai. Vem, ele é parte dele. Você não pode mais negar isso. Você nega a si mesmo. Vê, você teve experiência. Você foi treinado e testado. E agora, este homem, sendo um profeta, ele teve acesso à graça de Deus. Mas Jó não tinha uma Bíblia para ler. A Bíblia não havia sido escrita, então. Porém, ele tinha acesso a Deus através da revelação e através da visão. Aquilo foi antes da Bíblia ser escrita. Agora, nós encontramos e tomamos um pouco da sua vida quando Deus o abençoou e fez dele um grande homem. Ora, todos o respeitavam, até mesmo a sua sabedoria havia se tornado tão grande. Sua inspiração de Deus o havia vindicado como sendo servo de Deus tão claramente até que o povo vinha de todas as partes para ouvi-lo. E então Satanás começou a acusar aquele homem. E esta é a maneira que ele faz com cada servo inspirado de Deus. Satanás está sempre ali para acusá-lo de tudo o que ele faz que não é certo. E agora nós encontramos a sua vida e provas e sua grande fé. Até mesmo Jesus, quando ele chegou na terra, ele se referiu à paciência de Jó. Ele disse, não leste sobre a paciência de Jó? A fé espera com paciência para a palavra prometida ser cumprida. Agora nós observamos aqui que Jó, após ele passar por suas provas, todas as suas aflições, ele tinha uma família amável, eles foram tirados dele, ele tinha boa saúde, isso foi tirado dele, tudo o que ele possuía nesta vida foi tirado, e ele se assentou nas cinzas, e com um caco de telha raspava suas feridas. E até mesmo sua própria esposa falou contra ele. Ela disse, por que não amaldiçoas a Deus e morres? Ele disse, tu falas como uma louca. Ele disse, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, Satanás havia chegado diante de Deus porque ele podia chegar diante de Deus e acusava os cristãos ou os crentes o tempo todo. Então, ele acusou Jó de muitas coisas. Ele disse que Jó, a razão pela qual ele podia servir a Deus, porque tudo estava ficando bom para ele. Mas disse, se tu apenas me deixares tê-lo em minhas mãos, eu farei com que ele te amaldiçoe na tua face. Eu quero que você observe a confiança que Deus tinha em um crente. Está vendo? Ele, em outras palavras, disse a Jó, ou disse a Satanás assim, você não pode fazer isto. Ele é um homem justo, justificado. Ele é um bom homem. Ele, não há nenhum como ele em toda a terra. Oh, que homem! Que Deus, ele mesmo diria a seu inimigo, meu servo é tão perfeito, não há outro homem na terra como ele. Oh, se pudéssemos apenas ser aquele tipo de homem, para que Deus pudesse colocar aquela confiança em nós, que sabe que nós nos torcemos para fora da sua palavra ou seu ser. De forma alguma, fique correto, e ele pode colocar sua confiança em nós. Agora, Jó era um homem que seguia os mandamentos de Deus ao pé da letra. Exatamente. E Satanás sabia disto, mas ele disse, se tu apenas me deixares tê-lo, eu farei com que ele te amaldiçoe na tua face. Então Deus lhe disse, ele disse, agora ele está em suas mãos, mas não tire sua vida. E Satanás esticou o mais que ele pôde naquilo. Ele tirou cada amigo e tudo o que ele tinha, quase toda a sua vida. Mas ele não podia tirar a sua vida. Porém, Jó continuou firme. Não houve regresso. Veja você, quando um homem ou uma pessoa entrou uma vez realmente em contato com Deus, com aquela genuína fé revelada que Deus existe, não há nada, nem tempo, nada que possa separar aquele homem de seu Deus. Eu creio que foi Paulo quem disse, não há contenda, nem fome, nem risco, nem criaturas viventes ou morte, ou nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está seguramente ancorado nele, porque você foi ordenado para aquela vida. Mas Satanás pensou que ele podia torcê-lo um pouquinho, e esbofeteá-lo, e fazê-lo fazer isto. Mas veja você, Jó, com sua perfeita revelação de Deus, e quem Deus era, e como Deus o amava, ele esperou. Não importa quais fossem as circunstâncias, ele esperou que sua fé fosse confirmada, porque ele tinha agarrado em Deus uma revelação, da qual eu falei ontem à noite. Agora, quando os enfermos que estão no edifício, os aleijados, ou você que tem uma necessidade de Deus, quando você pode obter aquele tipo de revelação que você está justificado, quando você está realmente justificado ao pedir aquilo que você está pedindo, ele é um galardoador daqueles que diligentemente o buscam, não há nada que possa separá-lo daquela fé que você está ancorado. Está vendo? Mas primeiro, isso tem que lhe ser revelado. Alguém chegou há não muito tempo atrás, um grupo de homens, alguns deles estão ouvindo nesta noite, e me disseram, eu continuei lhes dizendo, vão a Kentucky, tem petróleo lá embaixo. Eu sabia que tinha, eu tinha visto isto em uma visão. Bem, o irmão Demas e os outros não foram por muito tempo. Após algum tempo, finalmente, eles disseram, depois que o Texas chegou, e eles disseram, agora nós vamos descer. Eu disse, os irmãos deveriam ter ido há muito tempo atrás, mas eles não fizeram isto. Demas disse, eu cometi um grande erro naquilo por não fazer aquilo, irmão Branham. Eu disse, se o irmão tivesse descido até lá, tudo aquilo era seu. Bem, eles não deram ouvido a isto. Então, antes de sairmos naquela noite, do lugar onde estávamos almoçando, o Espírito Santo me mostrou uma grande fenda na terra, e ali estava cheio de petróleo. E essas que fluem em Kentucky eram apenas pequenos lençóis de petróleo, de onde eles estavam extraindo. Porém, este era o lençol principal. E eu disse, irmão Demas, ali está. Então eles saíram para procurá-lo. Disseram, desça aí, diga-nos onde está o poço de petróleo. Eu disse, oh não, não, não. Veja, nós não usamos o dom de Deus para o comércio. Não, não. Ele poderia me dizer onde estava isso, porém não tenho nenhuma necessidade disso. Eu não teria nem mesmo fé suficiente para pedi-lo, está vendo? Se eu tivesse necessidade disto, eu creio que se eu lhe perguntasse, ele me diria. Mas primeiro, veja você, seus motivos e objetivos têm que estar corretos. Você tem que ter razões para isto. Deus não lhe dá estas coisas só porque você pede, e você não pode pedir com fé a não ser que haja um verdadeiro objetivo naquilo, para estar na vontade de Deus. Veja, se você deseja estar bem, para que você deseja estar bem? Veja, se você deseja ser curado, quais as razões pelas quais você deseja ser curado? O que está você dizendo a Deus? O que você deseja fazer com a sua vida quando você for curado? Veja, tem que haver, você tem que ter um motivo e objetivo, e eles têm que estar bem de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a fé lhe é revelada, e Deus, por sua soberana graça, coloca aquela fé ali, então está terminado. Está vendo? Agora, está vendo? Agora, para fazer aquela palavra verdadeira, quando os irmãos chegaram lá embaixo, eles tinham... Um sujeito saiu e comprou um punhado de coisas e vendeu contratos e trapaceou o outro assim. Eu disse, veja você, isto não dá certo. Agora, apenas para confirmar a profecia, dentro de 100 jardas de onde estes homens estavam cavando seu poço, certo homem atingiu o grande esguicho. E ali está, 1.100 barris de petróleo na metade de um dia, ou algo assim. Continua produzindo, bem naquela fonte principal. Mas apenas para concluir a profecia, a palavra que foi dita que aquilo estava ali, estava ali. O restante deles, em todas as partes, estão quase secos através de Kentucky. Pequenos tanques, eles bombeiam ali um pouco e acabam. É simplesmente o alagamento deste, está vendo? Mas por causa do egoísmo que entrou no meio disto, os objetivos estavam errados, assinando um punhado de coisas que isso seria desta maneira, quando eles prometeram que fariam isto para o reino de Deus, mas parecia ser para si mesmos, está vendo? E isto não funciona. Nada com egoísmo funciona. Seus motivos e objetivos têm que ser exatamente, perfeitamente corretos. Então você tem fé ali. Se nossos corações não nos condenam, então temos confiança. Está vendo? Veja, nós temos que ter confiança. Eu quero isto para a honra e glória de Deus. Então, a fé tem um canal para se mover. Se não, então você tem fé mental, fé intelectual, e não a genuína fé de Deus. Aquela fé intelectual não levará você a parte alguma. Pode deixá-lo emotivo, mas isto não lhe levará à cura que você está procurando. Então, Jó, examinando a si mesmo com a fé genuína que Deus lhe havia dado, que ele era justo, que ele tinha feito tudo o que Deus pediu que ele fizesse. Agora, quando vamos receber oração por nossa enfermidade, eu gostaria de saber se fizemos tudo o que Deus pediu que fizéssemos. Seguimos nós cada jota da Escritura? Temos dado nossos corações e nossas vidas a Ele para o serviço? Qual é a razão pela qual você deseja ser curado? Esta é a razão que você não pode ter fé suficiente, vê? Porque talvez você não faça esta coisa para Deus sinceramente do seu coração. Como Ezequias fez, deu a razão a Deus. Ele queria colocar seu reino em ordem. E Deus enviou seu profeta de volta e disse-lhe que ele seria curado. Está vendo? Mas você tem que ter estas coisas acertadas primeiro. Então, logo que você chega a estes lugares e sabe que isto lhe tem sido revelado através da palavra de Deus, através da revelação, através da palavra que Deus requer que você faça, então você tem fé, fé genuína. Agora, exatamente como Abraão, quando ele tinha 99 anos de idade, eu creio que é Gênesis 17, Deus apareceu a esse velho homem agora, com 99 anos de idade, quando ele tinha quase 100 anos de idade, que estava esperando naquela promessa por todos estes anos. Ele apareceu para ele no nome de El Shaddai, aquele que tem seio. E que encorajamento era isto, mesmo a promessa não sendo cumprida então. Mas, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o que dá força, o Deus que tem seio. Como lhes disse antes, como o bebezinho que está inquieto e enfermo e chorando, e deita no seio de sua mãe, e mama nela a recuperação da sua força. Porque ele fica satisfeito enquanto está mamando. Porque o único acesso que tem e conhece é o seio da mãe. Ele não conhece nenhuma dose de remédio. Você pode dar-lhe uma dose de remédio, ele gritaria e choraria. Dá-lhe uma injeção no braço, ele continuaria. Mas o único acesso para satisfazê-lo é o seio da mãe. E ele disse, Abraão, você está velho, sua força acabou, seus braços estão debilitados, sua virilidade acabou, mas eu sou sua mãe. Apenas segure minha promessa e esteja satisfeito enquanto você está esperando. Esteja descansado. Agora, essa é a maneira que cada crente, não importa como o câncer está em você, quanto tempo você está sentado numa cadeira de rodas, quaisquer dessas coisas, se você pudesse simplesmente agarrar aquela revelação de Deus, então esteja satisfeito, sabendo que isto vai acontecer, porque a fé espera pacientemente pela promessa. Está vendo? Jó sabia que ele estava certo. Quando descobrimos aqui nas Escrituras que havia esses sujeitos chegaram até ele, seus membros da igreja, tudo que uma vez parecia ser estimado para ele, havia voltado contra ele e tentou acusá-lo de ser um pecador secreto, porque todas essas coisas haviam acontecido com ele. Você ouve as pessoas, mesmo hoje, dizerem, eu lhe disse, olhe para ele. Você vê o que... Aquilo não é totalmente a verdade. Às vezes é Deus testando o seu povo. Neste caso, era Deus testando Jó, o melhor homem que havia na terra naquele tempo. Ele o estava segurando, então, porque ele sabia que Jó era um profeta que tinha uma visão de Deus. Que ele havia feito exatamente o que Deus lhe disse para fazer. E ele... Deus estava comprometido em manter a sua promessa para ele. Oh, todos os cristãos têm que ser daquela forma. Quando a última luta da nossa vida chegar, e o estertor da morte estiver em nossas gargantas, devemos continuar a nos manter firmes e nos lembrar que Deus disse, eu lhe levantarei novamente no último dia. Estão vendo? Temos que manter aquele nosso testemunho, nosso lugar em Cristo, nossa posição, o que somos, sabendo que mantemos cada palavra de seu mandamento. Benditos são aqueles que cumprem seus mandamentos, para que possam ter o direito de entrar. Estão vendo? É quando sabemos que não importa o que qualquer um disser, nós guardamos cada mandamento que vemos na Bíblia, que Deus nos tem feito, nos disse para guardar com reverência e amor e respeito ao Criador, quem escreveu a Bíblia. Nós dizemos, o homem a escreveu. Homens do passado, movidos pelo Espírito Santo, a escreveram. Estão vendo? Vejam, Deus a escreveu através do homem, como um profeta fala a sua palavra, não é a palavra do profeta. É a palavra de Deus, vem através do profeta. Essa é a razão pela qual isso tem que acontecer, se é realmente a verdade. Agora, nós vemos este grande homem, e recordem, Jó não tinha nenhuma Bíblia para ler em seu dia. Não, ele simplesmente foi pela inspiração, ele era um profeta, a quem a palavra do Senhor chegava. Ele tinha somente que ser inspirado, porque ele conhecia sua posição, que ele era o profeta de Deus. Agora, a única coisa que tinha que acontecer era a inspiração atingi-lo. Então, ele sabia que o que ele dissesse aconteceria, porque isto era por inspiração. Isso é o que a igreja, se está em ordem, colocada em ordem, isto tem a mecânica pronta. Isso apenas necessita da dinâmica, então. Nesta noite, se prepararmos a mecânica, tivermos nossos corações corretos, as coisas que podemos fazer, seguirmos cada palavra, segui-lo no batismo, segui-lo em cada ordem que ele nos disse para cumprir, deixar cada mecânica pronta e nos colocar ali, então estaremos prontos para a dinâmica chegar. E somente Deus pode fazer aquilo. E isso é deixar cair em seu coração aquela fé que diz, estou curado agora. Então, não faz diferença quais sejam as circunstâncias. De qualquer modo, você está curado, pois é a fé pela fé que você está curado. Ele tinha um canal de comunicação com Deus que ele obteve por inspiração. Ele tinha uma forma de sair do caminho e deixar Deus vir. E ele sabia que ele era justificado. Isso era um dom. Isso era um dom para o povo. Não para Jó, mas para o povo. É para isso que todos os dons divinos são, para servir ao povo de Deus. Não são todos ordenados a ser um profeta. Todos vocês não são ordenados a orar pelos enfermos. Nem todos são ordenados a serem pastores e assim por diante. Mas é um canal que Deus lhes tem aberto. E mesmo como tivemos nesta manhã, na lição que ele, homem nenhum, tem o direito de se desviar para o canal do próximo. Não importa quão inspirado, ou quanto isto pareça, quão bem, quantos estavam na reunião nesta manhã, deixe-nos ver sua mão. Estão vendo? Estão vendo? Você não pode. Aí está Davi, simplesmente tão inspirado quanto ele poderia estar. Todo o povo gritando e glorificando a Deus por uma razão que parecia exatamente escriturística. Mas ele era a pessoa errada. Aquela inspiração deveria chegar a Natã, não a Davi. Veja, ele nem mesmo consultou a Natã. Você viu o que aconteceu? Veja, nós temos... Deus disse que ele não faz nada até que ele revele isto a seus servos, os profetas. E Jó era este profeta neste dia. Agora, a única coisa que Deus fez para Jó, o que sempre lhe deu sabedoria e sua palavra e inspiração, ele não poderia obter nenhuma inspiração. Mas ele conhecia toda a sua mecânica. Ele tinha oferecido o holocausto, ele tinha feito tudo o que ele sabia fazer, que era certo, mas ele não pôde obter uma palavra de Deus. Mas o diabo não podia movê-lo. Aí está você. Aí está você quando recebe oração. Você não precisa voltar correndo para a fila por deixar que outra pessoa ore por você, quando você sabe que fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Está vendo? Então espere aquele canal de inspiração se abrir para você e agora estou curado. Cai ali, então está tudo terminado. Oh, você não precisa de fila de oração, nada mais. Está terminado. Isto lhe foi revelado. Está vendo? Exatamente como o velho profeta na vinda do Senhor Jesus, nós descobrimos que isto lhe foi revelado, o velho sábio, que ele não veria a morte até ver o Cristo do Senhor. Ele creu naquilo e ele esperou por isto. E o povo pensou que ele fosse louco, que o velho tinha perdido sua mente. Mas ele continuava crendo nisto. Nada podia abalá-lo e distanciá-lo disto. Ele sabia que Deus lhe havia revelado isto. Pois a Bíblia diz, isto lhe foi revelado através do Espírito Santo. Simeão entrou no templo naquele momento, chegou e deu louvor a Deus. E disse, deixa teu servo partir em paz. Quando ele apanhou o bebê, meus olhos viram a tua salvação. Ele sabia que ele veria isto. Não importa quantos bebês ele visitasse cada dia. Ele sabia que Deus lhe havia revelado que ele veria o Cristo antes de morrer. Simeão creu naquilo. Agora, quando isto é revelado a você, que você mesmo tem recebido a promessa de Deus, a inspiração, você sendo cristão, isso lhe atinge. Você não precisa nem mesmo da fila de oração. A única coisa que você precisa é um coração aberto quando toda a mecânica estiver pronta e deixar a inspiração entrar, e então nada pode mudar a sua mente. Você tem isto. Fora daquilo, não adianta nada. Agora, observe. Jó precisava de um canal de inspiração. Ele tinha isto aberto. Ele tinha um canal para comunicar com Deus através da sua inspiração. Ele tinha uma maneira de se colocar de um lado e deixar a palavra de Deus entrar. Observe como eles vieram consultá-lo do Ocidente e do Oriente, o povo procurando por ele, porque eles sabiam que o que Jó dizia era a verdade. Eles sabiam que aquele homem disse a verdade, porque o que ele profetizou foi aquilo que aconteceu. E então as pessoas vinham do Ocidente e do Oriente. Ele disse que quando ia aos mercados, os jovens príncipes do Oriente se inclinavam diante dele, apenas para ouvir uma palavra de consolo dele. Sua grande e poderosa sabedoria, porque eles sabiam que o homem era honesto. Ele mesmo não queria se vangloriar, ele não tinha nenhum interesse particular para tratar, nenhuma influência para exercer. Ele era apenas um profeta honesto diante de Deus. E eles tinham confiança nele. E todos vinham do Oriente e do Ocidente apenas para falar com ele um pouquinho. Fala-se dele na Bíblia aqui. Mas veja você, lhe faltou inspiração para lhe dizer o que era tudo isso. Deus deixou isso acontecer, não lhe disse. Então, um dia, nós encontramos que naquilo, este foi o tempo que todos, contanto que possa ajudá-los, tudo bem. Mas quando eles querem discordar de você, é aí quando chegam os problemas. Mas ele sozinho sabia que ele estava certo. Sua pulsação da fé, de ouvir a palavra de Deus falar com ele, ele sabia que isto era a verdade. Sim, Senhor, ele conhecia a voz de Deus, ninguém podia enganá-lo com isto, pois ele conhecia isto. Isto, porém, seja quando você algo lhe é revelado, talvez contrário ao que o povo pensa. Agora, estou falando na linha dos profetas. Deus revelando algo uma vez que, se alguma vez há um segredo que vem de Deus para ser conhecido ao povo, isto nunca virá através de um seminário. Isto nunca virá através de um grupo de pessoas. Isto nunca veio. Isto sempre virá, tem vindo e chegará através de um indivíduo, um profeta. Amós 3:7. Vejam. O Senhor não faz nada sem primeiro revelar isto através dos seus profetas. E agora, Jó tinha algo errado com ele, mas ele não podia obter inspiração, e isto o estava preocupando. E aquilo, quando você está com este tipo de problema, é aí quando o inimigo entra em quase todo amigo que você possui, e eles começam a acusá-lo. Oh, deve ter sido uma coisa miserável para ele conhecer seus amigos que o acusaram. Satanás então sai e se une com o inimigo. É aí quando Satanás chega... Deixe-me tê-lo. E eu farei com que ele te amaldiçoe na tua... Eu farei com que ele negue a sua mensagem. Eu farei com que ele te amaldiçoe. Eu farei com que ele volte atrás e diga que tudo estava errado. Então ele o tentou com tudo que podia, com todos os grandes homens e os amigos que ele tinha. Porém, Jó permaneceu resoluto, pois ele sabia que tinha ouvido a voz de Deus. Ó Deus, ajuda amanhã à noite para que eu possa conseguir aquela asas de uma pomba. Eu ouvi a voz de Deus que disse algo, e isso vai acontecer daquela maneira. Do mesmo modo como essas outras coisas têm acontecido, isto vai acontecer. Agora, Jó sabia que isto ia acontecer, e ele sabia que Deus lhe havia dito aquilo, que ele era justo, mas eles fizeram dele um pecador. Assim ele esperou então pela inspiração. Satanás entrando em todo o povo, e ele chegou, seus confortadores, os assim chamados, e o acusaram, mas isto não o moveu nem um pouquinho. Mas quando a palavra de Deus se tornou vindicada a ele, ele tinha ouvido falar de Deus em seus ouvidos, porém um dia, assentado no lugar mais baixo, enquanto ele estava sentado ali e todos o acusavam, até mesmo sua esposa lhe dizia que ele estava errado, ele raspava suas feridas, ele o desceu e o repreendeu por ser egoísta, na maneira que ele estava acusando a Deus e assim por diante. Então, naquela hora, foi quando a inspiração o atingiu. Foi aí quando o relâmpago começou a lampejar. Os trovões começaram a soar. Foi aí quando a inspiração atingiu o profeta e ele levantou e ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e nos últimos dias ele levantará sobre esta terra, embora os germes da pele destruam este corpo, ainda na minha carne eu verei a Deus. Pelo-ei por mim mesmo. Eles falavam sobre árvores, a vida botânica, como ela morre e vive outra vez. A água traz isto de volta novamente. O cheiro da água, o aroma da água, os resultados da água caindo sobre uma árvore ou algo, uma semente que foi para o chão. Ele disse, porém um homem se deita e rende o espírito. Os filhos vêm para honrar e ele não percebe isto. Oxalá tu me escondesses na sepultura. Jó 14. Até tua ira passar. Mas se o homem morre, ele viverá outra vez? Todo o tempo designado de minha vida, eu esperarei até minha mudança chegar. Tu me chamarás e eu responderei. Tu me puseste limites que não posso passar além deles. Assim por diante. Ele conhecia todas essas coisas. Ele observava a árvore viver. Mas o que acontecia com o homem quando ele morria? Ele não levantava outra vez. Então Deus estava lhe mostrando este Redentor. Ele queria ver se havia alguém que podia interceder por ele. Ele havia intercedido por tantas pessoas, porém agora haveria alguém que poderia falar por ele? Poderia alguém colocar sua mão em Jó, ou em um homem pecaminoso, e um Deus santo, e abrir o caminho? Poderia ele ir à sua casa e bater a porta? Abriria ele a porta e falaria com ele por algum tempo? Porém então, quando a inspiração caiu em seu coração, então ele pôde ver Deus. O relâmpago está lampejando, o trovão soando. E quando isso aconteceu, ele se colocou de pé e disse, eu sei que meu Redentor vive, meu Redentor, e nos últimos dias ele se colocará de pé sobre a terra. Estão vendo? Ele começou a ver a reação de Deus em sua fé. Agora, nós nos perguntamos se poderíamos ver Deus. Existe alguma maneira pela qual poderíamos vê-lo? Agora, foi a única maneira que Deus tinha, provando a Jó. Eu ouvi falar de ti, com o ouvir do ouvido, mas agora eu te vejo, mas agora te vejo com os meus olhos. A visão do invisível ficou clara. Ele viu a nuvem passando, ele ouviu o clarão do relâmpago, ouviu e viu o soar do trovão, talvez em um dia claro. E ele viu que Deus estava naquela nuvem e naquele relâmpago, ele pôde ver Deus com seus olhos naturais. Bem, porque o invisível foi feito visível. A visão visível de outros foi então vindicada, esclarecida para os olhos naturais. Exatamente como a fé com obras, como falamos ontem à noite. Abraão não, também não tinha nenhuma Bíblia para ler, mas ele era um profeta, sua visão e sua fé. E isso parecia errado para outros que ele pensasse daquela maneira, que ele pensasse que eles teriam um bebê. Mas eles tiveram o bebê, porque a sua visão do bebê era a respeito do que ele estava falando. Eu vou tê-lo. Mas quando o bebê nasceu, então o outro povo pôde ver com os olhos o que ele viu na visão. É quando você começa a agir sobre aquilo que você crê em seu coração, então o povo conhece a Deus e sabe o que está acontecendo com você através da maneira que você age. É assim que você vê Deus com os olhos. Mas para ele, embora ele tivesse feito o que era bom, tudo o que ele tinha feito para os outros, ele precisava de alguém para interceder por ele. Quando o nascimento do bebê chegou ao Isaac, a inspiração que o havia dirigido a isto tinha vindicado sua visão para onde o povo pudesse ver que o que ele tinha visto na visão era realmente a verdade. Agora, às vezes, estas grandes pulsações da fé chegam bem na hora das crises. Geralmente são as crises que nos levam até isso. Foi a crise que levou Jó a isto. Ora, ele estava no fim da sua vida. Seus filhos estavam mortos, seus camelos e todos os seus bens haviam acabado e estavam destruídos. E sua própria vida, do topo de sua cabeça até a sola de seus pés, ele tinha feridas. Foi uma crise pela qual ele passou. Foi aí onde a inspiração o atingiu. Oh, homens e mulheres, nesta noite, se você pudesse olhar ao redor e ver quão perto estamos da vinda do Senhor, vocês que têm adiado o batismo do Espírito Santo, talvez você descansou sobre alguma sensação ou algo que você fez que Satanás pode personificar e não pode ter o verdadeiro Espírito Santo em você para entrar inteiramente na promessa de Deus. Como pode um homem que alega ter o Espírito Santo negar uma palavra desta Bíblia como não sendo correta? Você não pode fazer isto. Não importa quão religioso seja você, a quantas igrejas você pertença, em quantos livros esteja o seu nome. Se aquele genuíno Espírito Santo está em você, que é esta palavra manifesta, você verá a mensagem e a hora, porque é o Espírito Santo que faz isto. Porém, tem que haver algo para clarear aquilo. A inspiração atingi-lo. Esse é, se você derrama água no chão, e não há nenhuma semente ali para ser atingida por aquilo, como aquilo pode produzir alguma coisa? Não há nada ali que possa nascer. Isto é, que apenas o eleito de Deus verá isto. O eleito de Deus viu isto no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo pentecostal. Porque aquela era a semente que estava na terra quando a inspiração foi derramada. Agora, enquanto a inspiração é derramada para reunir a noiva, somente aqueles que são eleitos verão isto. Jesus disse, eu te agradeço, Pai, pois tu escondeste essas coisas dos olhos dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, os quais aprenderam. Agora, a inspiração tem que atingir isto. Agora, quando a inspiração o atingiu, aquilo fez isto. Ele teve isto, então. Agora, nós descobrimos, quando chega a hora destas crises, quando a pressão está bem em cima, e você olha ao redor hoje, veja a condição em que estamos vivendo. Não estamos vivendo em uma moderna Sodoma e Gomorra? O mundo não voltou atrás? Aquele foi o mundo gentio que foi destruído, então, pelo fogo. Não disse Jesus em São Lucas, capítulo 17, versos 28, 29 e 30, que, como foi nos dias de Sodoma, assim será também na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem está sendo revelado? O que é revelado é fazer conhecido um segredo, uma revelação. É revelar ou fazer conhecido um segredo. Agora, essas coisas que foram escondidas através de todas as eras da igreja estão agora sendo reveladas, conhecidas. Agora, nós poderíamos dizer isto, e se Deus não sustentasse isto, isto seria errado. Estão vendo? Deus não necessita de ninguém para interpretar a sua palavra. Ele é seu próprio intérprete. Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Ele disse, haja luz, e houve. E não estamos vivendo na era de Lutero, na era de Wesley, ou na era pentecostal. A era pentecostal era apenas uma restauração dos dons voltando para a igreja. Mas estamos vivendo no tempo do entardecer. Estamos vivendo no tempo da chamada da noiva. Exatamente como foi difícil para os católicos verem Lutero, e os de Lutero verem Wesley, e os de Wesley verem a era pentecostal. Assim é difícil para os pentecostais verem esta era. Isto sempre foi daquela maneira, porque isto foi derramado sobre uma semente eleita, e somente aquela. Isto é o que a Bíblia ensina. Eles não podem ver isto. Jesus mesmo orou por eles, disse, eles estavam cegos e não sabiam. Apocalipse nos diz, nessa era da igreja de Laodiceia, quando ele foi colocado para fora da igreja, que eles estão nus, pobres, miseráveis, cegos, e não sabem disto. Está de volta outra vez. Eles não podem ver isto. Não podem compreender isto. Eles estão cheios de tradições. Mas recordem da palavra prometida de Deus através da boca de Jesus Cristo. O próprio Deus que falou para que a criação existisse. Era Ele, antes da fundação do mundo, que falou as palavras, e haja, e houve. Pois Ele disse, Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele. E o mundo não o conheceu, mas tantos quantos o conheceram, a eles Ele deu poder para se tornarem filhos de Deus. O próprio Criador, e o próprio Criador Ele mesmo, quando Ele ressuscitou Lázaro dos mortos, Ele disse, não achais estranho, pois a hora chegará, quando todos que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. O próprio Deus que disse, haja luz, disse que a voz do Filho do Homem despertaria aqueles que estão na sepultura. Isto tem que acontecer na hora certa. Ele falou, haja macho e fêmea, e assim por diante. E tudo isto, anos e centenas de anos antes disso acontecer. A inspiração atingiu o profeta Isaías. Ele disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Anos passaram, meses, anos, dias, semanas, anos passaram, centenas de anos passaram. 800 anos depois, Emmanuel nasceu de uma virgem. Por quê? É porque isto foi falado através dos lábios do profeta ungido de Deus. Uma semente foi semeada. Estão vendo? E aquela grande hora, disse, vocês buscarão, me pedirão uma visão ou um sinal. Ele disse, eu lhes darei um sinal eterno. Uma virgem conceberá um sinal eterno. Agora, nós descobrimos que nessas horas de real tensão, é geralmente então quando o Espírito de Deus se move. Ele deixou os filhos hebreus entrarem diretamente na fornalha ardente antes dele mover um dedo. Mas quando ele move, ele move. Agora, nós observamos aqui que em Lucas, no capítulo 17 e o verso 30, que ele disse que, nos últimos dias, que o Filho do Homem se revelaria como ele fez pouco antes de Sodoma e Gomorra, e as mesmas condições existiriam. Ele falou sobre Moisés, não acerca de Moisés, mas acerca de Noé. Como que o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando e dando-se em casamento. Então ele chegou, ele disse, agora, como foi nos dias de Ló, então assim também será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora, observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão, como um homem, um profeta na forma de carne humana, um homem comum com poeira em suas roupas, e Abraão o chamou Elohim. Agora, Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair. Recordem, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. E a igreja está esperando pelo filho prometido. Ele virá bem após os dias deste ministério. Ele será revelado dos céus. Agora, nós vemos isto claro demais. Isso tem que ser. Agora, a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem. Deus indica, ele diz, ele mostra que aquela é a coisa para acontecer e que você vai... Como Moisés fez, ele não queria entregar aqueles filhos, porém Deus falou com ele em uma sarça ardente. Ele não queria ir, mas ele tinha que ir. Moisés tinha ouvido falar dele e ser o grande Jeová, mas então ele pôde vê-lo. Ele estava na forma de uma coluna de fogo. Ouvi falar de ti, mas agora te vejo. Em que ele foi visto? Sua palavra vindicada. Deus disse a Abraão que seu povo peregrinaria em uma terra estranha por 400 anos, mas ele os traria para fora com uma mão poderosa. E observem, esta sarça ardente vindicou o que o profeta Abraão havia dito que aconteceria. Moisés disse, ouvi falar disso, mas agora o vejo. Agora nós ouvimos falar que nos últimos dias o Filho do Homem viria no meio do seu povo e se revelaria ao povo da mesma forma que ele fez no pouco antes da destruição de Sodoma. O Filho do Homem, o que ele fez? Ele conheceu os segredos que estavam no coração de Sara. Também deu a promessa a Abraão. Abraão tinha ouvido a voz de Deus. Pode ser que ele o tenha visto de muitas formas diferentes. Eu não sei como ele falou com ele, através de sonhos ou através de profecias, mas desta vez ele ouviu. Ouvi falar de ti, agora te vejo. E a igreja tem ouvido falar de Deus. Eles leram sobre ele e o que ele fez e as promessas que ele fez. Mas agora nós o vemos com nossos olhos, exatamente como Jó viu. Ouvi falar de ti, mas agora te vejo. Oh, quão diferente. Moisés, naquela crise, clamou. E nós descobrimos em Êxodo, no capítulo 14, versos 13 e ao 16, Moisés, naquele grande esforço ali com os filhos de Israel, a inspiração o atingiu. E ele disse o que estava suposto a dizer, não sabendo que ele disse isto. Estão vendo? Aquietai-vos e vede a salvação de Deus. Deus nem tinha falado com ele ainda. Estão vendo? A inspiração o atingiu. Eles disseram, por que nos trouxeste aqui? Nós deveríamos ter morrido no Egito. Foi porque ali não havia mais sepultura? Trouxeste-nos aqui e nos deixa morrer? Poderíamos ter vivido em paz como escravos até morrermos. Porém, tu nos trouxeste aqui. Moisés, um profeta, sabendo que ele tinha acesso a Deus, estava inspirado. E ele disse, aquietai-vos e vede a salvação de Deus. Pois os egípcios que estáis vendo hoje, nunca os vereis mais. Como ele sabia que isso iria acontecer? Como ele sabia? Ele não sabia o que ele falou. Porém, sua obra medial, ele falou isto. Deus lhe disse como fazer isto. Disse, Moisés, não clames por mim. Toma o teu cajado na tua mão e aponta-o para o mar. E diz aos filhos de Israel para marcharem. Amém. A inspiração. Essa é a forma que isso lhe atinge se você está enfermo. Essa é a forma que isso lhe atinge se você está aflito. Algo é revelado a você. E você vê que isso está sendo revelado. Você fala, estou curado. Então Deus lhe diz o que fazer. Levante e comece a andar. Amém. Então está tudo terminado. Quando você pode fazer isso desta forma. Essa é a maneira que Deus faz isso. Então você vê Deus manifestado através de você mesmo. Isto foi Deus que disse para ele fazer. Agora, então, tudo que estava presente, todo Israel que estava presente, viu a inspiração que atingiu Moisés. Eles viram Deus com seus próprios olhos, soprar aquela água de um lado para outro, e aquela coluna de fogo os guiou bem através do mar. Ele ouviu falar de Deus, então eles viram a Deus. Josué estava em um tempo de crise, quando os exércitos estavam reunidos e o sol estava se pondo. Josué era um profeta e ele sabia que se aqueles exércitos tivessem alguma vez a oportunidade de se unir novamente e voltassem contra ele, ele perderia mais homens. Então, naquela hora de crise, quando algo tinha que ser feito, há somente uma coisa. Se ele pudesse mantê-los no seu curso, ele os faria marchar, cada um. Porém, ali não havia luz suficiente para fazer isso. Então Josué parou, levantou suas mãos e disse: Sol, pare! E Lua, fique parada sobre Aijalon até eu terminar esta batalha. E o sol parou! Eles ouviram Josué falar, e então eles viram Deus com seus próprios olhos em ação. Verdade. Estão vendo? Naturalmente, era um paradoxo ver algo que parecia ser impossível. Mesmo assim, é a verdade. Mas o sol ficou parado, diz a Bíblia. Eu não sei o que vocês pensam que o mundo é redondo agora. Porém, de qualquer modo, o sol ficou parado. Talvez Josué nunca tentou imaginar como ele faria isto, como Deus faria isto. A única coisa que ele disse foi: Sol, pare! Ele disse isto, talvez não sabendo o que ele estava dizendo, porque foi Deus quem lhe deu isto, e ele fez acontecer. A mesma coisa em Marcos 11:23. Se disseres a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que o que tu disseste acontecerá, tu podes ter o que disseste. Mas você não pode se colocar ali atrapalhando-se em sua mente e dizer isto. Você tem que estar inspirado para dizer isto. Amém. Desculpem a expressão, porém naquele dia, sentado ali naquela mata, e Deus é o meu juiz, e eu poderia cair morto neste púlpito, quando aquela escritura me deixou perplexo por toda a minha vida, assentado ali naquela manhã na mata, e eu pensava sobre aquilo, e aquela voz falou comigo, ele disse: aquela escritura é como todas as escrituras, ela é verdadeira. E eu pensei: bem, como poderia ser isto? Ele disse: você, eu disse, ele disse: fale, e isso será daquela maneira, não duvide disto. E eu falava com alguém assentado no meio da mata, nenhum esquilo estava ali por 3 dias, não havia nenhum esquilo ali. E eu estava sentado numa moita de sicômoro, os esquilos nem mesmo chegam, qualquer um que caça esquilo sabe que eles não se acham no sicômoro. E eu estava sentado ali, e o vento soprava bem forte, mais ou menos às 10 horas da manhã, e eu estava pensando outra vez. E aquilo disse: você está caçando, e você precisa de esquilos exatamente como Abraão precisava de um carneiro. Eu pensei: a verdade sempre me foi dita, mas isso parece engraçado. E eu me levantei de onde estava sentado, olhei ao redor. Onde está esta pessoa que estava falando comigo? Nada, o vento simplesmente soprava muito forte. E eu pensei: poderia eu ter dormido e sonhado com aquilo? Não, eu não tinha adormecido. Eu estava sentado, encostado na árvore ali, observando. Tinha que apanhar o irmão Wood e o irmão Softman ali atrás, logo mais, cerca de 10 horas da manhã. Os fazendeiros estavam todos por ali, trabalhando, ajuntando seu milho. E eu ouvi aquilo outra vez dizer: você está caçando e você precisa de caça. Quantos você precisa? E eu pensei: agora, eu não quero exagerar isto, eu simplesmente vou pedir 3 esquilos. Eu quero 3 esquilos vermelhos novos, eu os quero. Ele disse: então fale. E eu disse: eu vou obter 3 esquilos vermelhos novos. Ele disse: de que lado eles virão? Bem, eu pensei, eu já cheguei até aqui, há algo falando comigo aqui, exatamente como vocês estão me ouvindo falar. E Deus no céu, com esta Bíblia sobre meu coração, sabe que isto é verdade. E eu disse: bem, eu escolhi um lugar ridículo, um velho galho seco pendido ali, cerca de 50 jardas, onde atirei com meu rifle. Eu disse: o primeiro estará bem ali, e ali estava ele. Eu esfreguei os meus olhos, eu olhei para trás, eu virei minha cabeça e pensei: eu não quero atirar na visão. Então eu olhei ao redor outra vez, e ali estava o esquilo. Eu coloquei um cartucho no meu rifle, mirei, e eu podia ver seu olho negro, um esquilo vermelho novo. Eu pensei: talvez eu esteja dormindo, eu despertarei em poucos minutos, está vendo? Estou sonhando com isto. Bem, eu apontei, atirei no esquilo, e ele caiu do galho. Eu pensei: bem, eu não sei. Eu pensei: bem, será que devo ir e procurar por ele? E eu cheguei até ali, e ali estava ele. Eu apanhei, e o sangue escorria dele. Uma visão não sangra, você sabe. Então, eu apanhei, e era um esquilo. Eu fiquei totalmente estarrecido, completamente. E eu olhei ao redor e disse: Deus, isto foste tu. Eu disse: obrigado por isto. Agora eu sairei. Ele disse: mas você disse. Você duvida do que disse? Você disse que obteria três. Agora, de onde aparecerá o próximo? Eu pensei, bem, se eu estou sonhando, eu vou continuar. Então eu disse, eu escolhi um pau velho ali, de uma árvore que estava todo enrolado com essa trepadeira venenosa. Você nunca acha um esquilo naquilo. Então eu disse, o próximo sairá bem daquela trepadeira venenosa ali. E ali estava aquele esquilo vermelho novo, olhando bem para mim. Eu abaixei meu rifle e espreguei meus olhos, olhei ao redor outra vez, eu pensei, ali estava ele. Mexeu com sua cabeça para o lado, eu atirei no esquilo e então eu comecei a ir embora para casa. Mas disse, você disse três. Você duvida do que disse? Eu disse, não, Senhor, eu não duvido do que eu disse, pois tu estás confirmando. Esta é uma escritura que me deixou perplexo. Não se eu disser, mas se tu disseres. Não se Jesus disser isso, mas se você mesmo disser isto. E eu pensei, de algum modo eu rompi para dentro daquele canal e eu sei que ele está aqui, porque eu estou quase fora de mim. Eu pensei, eu farei este bem ridículo o suficiente. Eu disse, haverá um esquilo vermelho que descerá daquela colina, irá diretamente nessa direção e passará por mim e sairá e assentará naquele galho e olhará lá embaixo para aquele fazendeiro. Aqui veio ele, descendo a colina, passou bem por ali e se assentou olhando para aquela fazenda. Eu a atirei nele. Satanás me disse, sabe de uma coisa? A mata está simplesmente cheia delas agora. E eu fiquei assentado ali até meio-dia, e nada aconteceu. Isto mostra que quando Deus, Ele é o próprio Criador dos céus e da terra. Ouvindo em Jeffersonville agora, há uma família chamada Wright. O irmão Woody e eu descemos ali para vê-los. Eles fazem o vinho da comunhão para a igreja. A pequena Edith estava sentada ali no quarto, uma garotinha aleijada, que tinha estado doente por toda sua vida. E então sempre confiamos em Deus para curá-la. Sua irmã, uma viúva, seu esposo tinha morrido. Seu nome era Hattie, uma pequena mulher muito humilde. E enquanto o irmão Banks e eu saíamos para apanhar um coelho para ela, elas haviam assado um enorme bolo de cereja. E me fizeram assentar e comer. Estávamos todos assentados ao redor da mesa, falávamos sobre isto. Isto tinha acontecido há poucos dias antes. E enquanto eu estava sentado ao redor da mesa, falando sobre isto, de repente eu disse, o que poderia ter acontecido? Eu disse, irmão Wright, o irmão é um homem idoso, caçou esquilos por toda a sua vida. Irmão Shelby, o irmão é perito na caça de esquilos. Irmão Woody, o irmão também é. Eu os tenho caçado desde garoto. O irmão alguma vez já viu um esquilo em uma moita de sicômoro e de alfarrobeira? Não, senhor. Eu disse, eles simplesmente não estavam ali. Eu disse, a única coisa que sei, isso é apenas o mesmo Deus. Quando Abraão precisava de um carneiro, ele era Jeová Jiré. Ele podia prover para si mesmo. Eu disse, eu creio que é a mesma coisa. E a pequena Hattie estava assentada ali atrás, disse, irmão Branham, isto não é nada a não ser a verdade. Ela disse a coisa certa. Quando ela disse aquilo, o Espírito Santo caiu naquele canal outra vez. Cada um deles sentiu isto. Eu me levantei e disse, irmã Hattie, assim diz o Senhor. A irmã disse a palavra certa como a mulher sirofenícia disse. O Espírito Santo está falando comigo agora e disse para eu lhe conceder o desejo do seu coração. Eu disse, agora, se sou servo de Deus, se for, isto acontecerá. Se não sou servo de Deus, então eu sou um mentiroso. E isto não acontecerá. Eu sou um enganador. Agora, prove e veja se é o Espírito de Deus ou não. Ela disse, irmão Branham, todos estavam chorando. Disse, o que devo pedir? Eu disse, a irmã tem uma irmã aleijada assentada aqui. Eu tinha $20 no meu bolso para lhe dar, que ela havia doado. A mulher não faz um capital nem mesmo de $200 por ano naquela pequena, velha, pobre fazenda, ela e dois dos garotos. Seus rapazes tornaram-se como aqueles ricos na idade de estudantes, vocês sabem, e apenas respondões para sua mãe, e com 15, 16 anos de idade, e, oh, eles estavam ali de pé, rindo do que eu estava dizendo. E eu disse, a irmã tem um pai e uma mãe assentados aqui, que são velhos. A irmã não tem nenhum dinheiro. Peça por dinheiro e veja se não cai no seu colo. Peça por sua irmã e veja se ela não levantará e andará. Eu sabia então Como Jó, há somente uma coisa que você sabe quando você acerta isto. Disse, eu sei. Aqui estava eu diante de cerca de 10 pessoas. Eu disse, se isto não acontecer, então eu sou um falso profeta. Disse, o que devo pedir? Eu disse, depende da irmã fazer sua decisão. Eu não posso decidir pela irmã. Ela olhou ao redor, uma pequena mulher, e de repente ela disse, irmão Branham, o maior desejo do meu coração é a salvação dos meus dois filhos. Eu disse, eu lhe dou os seus filhos no nome de Jesus Cristo. E eles estavam zombando, rindo. Aqueles dois bagunçentos caíram no colo de sua mãe e renderam suas vidas a Deus e foram imediatamente cheios do Espírito Santo então. Imediatamente. Por quê? Isto é a verdade. Deus tem autoridade para me matar ante essas pessoas em todo o país. Muitos de vocês aqui, essas pessoas em todo o país, muitos de vocês aqui em Jeffersonville, eu posso ouvir o tabernáculo louvar agora. Amém. Porque eles estão assentados bem ali ouvindo isto. Estão vendo? Porque é a verdade. O que é isto? É quando Deus, através de sua soberana graça, isto acontece. Fora daquilo, isto não acontece. Naquele momento decisivo, pensando no homem e no povo com os quais estou familiarizado, Deus passando por todas as pessoas célebres e tudo mais, para dar a uma pobre mulherzinha humilde que dificilmente pode assinar seu próprio nome, e ele sabia o que ela pediria. E aquela foi a melhor coisa, pois a sua mãe está agora morta, e sua mãe e seu pai terão que morrer. O dinheiro teria acabado, mas a alma de seu filho é eterna. E aquela foi a hora para eles captarem isso. E logo que eu disse, eu lhe dou os seus filhos no nome de Jesus Cristo, eles caíram ali no colo de sua mãe. Quantos aqui sabem que aquilo é a verdade? Você sabe disso? Aí está. Sim. Por quê? Inspiração! Agora, ouvi falar de ti que tu pudeste criar esquilos. Ouvi falar de ti que tu pudeste criar um carneiro. Mas agora, eu te vejo com meus próprios olhos. A manifestação, a visão feita visível. Quando Deus prometeu qualquer coisa, é aquilo que Ele fará. Observem, quando você tem uma necessidade, talvez como Josué, ele tinha uma necessidade, ele nunca pensou nas circunstâncias, ele falou isto, e isso era Deus. Você crê que o sol parou? Eu também creio. Como isso foi feito? Não tente imaginar, mas isto foi feito. Josué o fez e levantou suas mãos. Naquele momento crítico, ele teve acesso a Deus. E isto foi o que aconteceu. Foi em tempo adequado. O Espírito do Deus vivo tinha visto a necessidade disto e fez com que Josué dissesse isto. O mesmo Deus viu a necessidade de Abraão. O mesmo Deus viu a necessidade de confirmar esta Escritura a mim, que aquela Escritura é verdadeira também. O mesmo Deus viu a necessidade daqueles dois rapazes predestinados e foi naquele momento que ele provou isto e confirmou sua palavra. São Marcos 14, nós vemos uma mulher que creu nele. Ela tinha tido uma necessidade e visto que ele tinha necessidade de lavar seus pés. Ela tinha apenas que ser inspirada para entrar em ação. Agora ouçam atentamente antes de concluirmos. Ela teve apenas que estar inspirada para entrar em ação, porque ela já tinha ouvido falar acerca dele. Ela ouviu que ele perdoou uma mulher de seus pecados, uma prostituta, e disse, qual de vocês está sem pecado? Atire a primeira pedra. Ela tinha ouvido falar acerca dele, mas agora ela ouviu. Ela estava inspirada para servi-lo. Essa é a única coisa que você tem que estar. Deixe o Espírito Santo lhe dizer que você é um pecador. Deixe que o Espírito Santo lhe diga que você está errado. Deixe o Espírito Santo provar a você através das Escrituras que você está escrituristicamente errado. E que, pois ele somente se moverá através de um só canal direto de cada Escritura de Deus. Ele não deixará nada ser ignorado. Se você o fizer, ele nunca lhe servirá de nada, porque o Espírito Santo pode inspirar isso a você. Porém, se a alma não está correta com Deus, como examinamos nesta semana, de qualquer modo, não é bom. Recordem, os falsos ungidos se levantarão nos últimos dias. Não falsos Jesuses, falsos Cristos. ungidos e enganarão o próprio eleito, se fosse possível. Observem, ela tinha uma obra para fazer por ele. Ela tinha ouvido falar dele, agora ela o tinha visto com seus olhos. Ela tinha uma obra para fazer e ela não tinha nada com que fazê-la. Então ela se apressou para a frente de qualquer modo para fazer a obra. Deus forneceu a água e toalhas para lavar seus pés. Ela tinha ouvido falar de um Deus vivo toda a sua vida, mas agora ela o tinha visto com seus olhos. Ela sabia que era ele e a inspiração a atingiu e disse: este é o mensageiro. Ele precisava de um serviço. Ela não tinha nada com que servi-lo. Seus pés estavam sujos. Mas de qualquer forma, ela se apressou para a frente para fazer-lhe uma obra, porque ela estava inspirada a fazê-la. Ó, membro apóstata da igreja, homem ou mulher denominacional, não pode você ver a necessidade que Jesus tem esta noite? Se a inspiração pode somente lhe atingir, esta é a hora para fazê-lo. Porém, ela ouviu com seus olhos. Os outros ali estavam até mesmo zombando dele. Eles não criam na sua mensagem. Francamente, o anfitrião, o pastor anfitrião, o velho Simão, o levou ali embaixo para que eles criticassem dele. Eles não criam que ele era um profeta. Então, quando parecia que o diabo tinha trabalhado nisso exatamente para ele dizer isto, ele disse a si mesmo: se este homem fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher era aquela aos seus pés. Se ele fosse um profeta, está vendo? Nem mesmo lhe foi revelado quem ele era. Ali não poderia haver nenhuma inspiração que o atingisse, porque não havia nada ali para atingir. Mas isto a atingiu. Seus olhos tinham visto além da sua crítica. Ela cria que ele era. Veja, a palavra dos profetas. Ela sabia que aquele era todas as palavras dos profetas, foi vindicado nele. Ela tinha ouvido falar que ele estava na terra, mas agora ela o vê. Observe o que ela fez. Ela viu a palavra feita carne, o Messias, o Emanuel. Quando ela deu vazão à sua pulsação de fé, da revelação de quem ele era, no tempo em que ela estava vivendo, que ele era o Cordeiro de Deus para tais pecadores como ela era, ela saiu para servir suas necessidades sem saber como ela faria isto. Essa é a maneira que a cura genuína vem. Quando lhe é revelado que ele foi ferido por suas transgressões, moído por nossa iniquidade, e pelas suas pisaduras você foi sarado. Quando lhe é inspirado ver sua presença aqui, de São Marcos 11 ou São Lucas 17, 30, que ele vai revelar a si mesmo nos últimos dias entre seu povo em carne humana, como ele fez antes de Sodoma. Quando você vê aquilo e algo lhe atinge, o médico pode dizer: o câncer permanece ali. O paciente pode dizer: eu não sei como vou andar, mas eu vou andar de qualquer maneira. Nós não sabemos como isto será feito. Ela saiu para servi-lo porque a inspiração o atingiu. A atingiu que aquela era a hora. Aquele era o mensageiro. Aquele era o Messias que era para curar. E ela creu nisto. E ele necessitava de uma obra feita para ele. E ela seguiu em frente sem nada mostrar que ela podia fazer. Ela simplesmente seguiu na sua inspiração. Observe, Deus rompeu as fontes das glândulas lacrimais em seus olhos. Os mesmos olhos que tinham ouvido, ouvidos que o tinham ouvido, os olhos que viram isto, romperam com regozijo. Então outra coisa, Deus deu cabelos longos com aquelas lágrimas fluindo. Deus lhe forneceu a toalha com seu cabelo e com suas lágrimas. Ela supriu suas necessidades, a necessidade do Deus vivo. Ela tinha ouvido falar sobre isto, porém agora ela ouviu. Ela pôde lhe fazer uma obra. Ó, pecador, por que você não faz da mesma forma enquanto você vê as necessidades agora? Pois ele precisa de você, seu serviço. Agora você vê aquele a respeito de quem você uma vez ouviu falar na Bíblia. Nós o vimos ontem à noite, chegando aqui, e o que ele fez. Nós o vemos reunião após reunião, e às vezes nos assentamos simplesmente tão frio e indiferente, dizemos: Sim, eu sei que as escrituras dizem isto. Ó, eu já vi isto ser feito, estão vendo? Não temos nenhum entusiasmo. Isto parece que não nos atinge corretamente. Parece que não há algo como se você estivesse derramando, pegando um fósforo e acendendo isto. Se o fósforo não tivesse enxofre bem na cabeça do palito, ele não poderia acender. Você pode tentar e tentar e tentar, mas se alguma química matou o enxofre dali, ele não acenderá, não haverá nenhuma luz. Mas se aquela química, o enxofre, for de encontro com o metal, isto, ele permanece ali quando há o impacto, ele acenderá. E quando a verdadeira, genuína vindicação das escrituras da mensagem deste último dia, e você vê a presença de Jesus Cristo, pois você ouviu falar do que ele fez em sua vida, e ouvindo as escrituras dizerem que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e pouco antes da condição de Sodoma ser queimada com a ira de Deus, ver Jesus retornar no meio de seu povo, formado em carne humana, e fazendo a mesma coisa que ele fez. Oh, isso devia levar nossas almas até a glória. Isso devia fazer algo por nós. Que está caindo naquilo. Você ouviu falar na Bíblia o que ele fez, como que a mulher tocou suas vestes. Ele virou, ele disse qual era o seu problema e sua fé lhe curou. Agora, ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado, e o mundo estaria na condição de Sodoma. O Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, Deus de manifestado em carne, o Criador de Gênesis. Aleluia! É a sua palavra! Ele disse que isso aconteceria. E vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição, agora nós o vemos descendo e fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Agora nós ouvimos falar dele, agora nós o vemos. Ouvi falar de ti com meus ouvidos, agora te vejo com os meus olhos. Amém. Eu vejo com os meus próprios olhos. Que hora deve ser? Que tempo deve ser? A confirmação de sua palavra. Sempre quando a palavra é confirmada, isto é Deus falando na sua palavra, fazendo a si mesmo visível para que você possa ver. Agora, aqui está uma velha prostituta de rua. Ela caiu no altar diante de Jesus e ela lavou seus pés com as lágrimas e o secou com seus cabelos. Deus honrou. Ele disse, seja onde for que esse evangelho for pregado, isto seja contado em lembrança dela. Por quê? Veja quão imunda ela era. Mas algo tocou. Ela viu a palavra da promessa do jardim do Éden. Esta, a semente da mulher, ferirá a cabeça da serpente. Ela viu o Messias, que tinha nascido de uma virgem. Ela ouviu falar que ele tinha que nascer de uma virgem. Mas eles ouviram que aquele homem estava na terra. Ela ouviu falar que havia um jovem rabi, profeta, que curou o enfermo. Ela creu naquilo. E aqui veio ela descendo pela rua, andando, olhando ao redor. E ela olhou ali e viu aquela grande festa acontecendo. Ela chegou até a cerca e olhou pelo vão. E ali estava ele. Ali estava ele! Algo disse, aquele é ele! Estão vendo? Aquilo era tudo que ela precisava para ser inspirada. Vem o que aconteceu? Ela viu a palavra de Deus feito carne. Ela tinha ouvido falar com seus ouvidos. Agora ela viu com seus olhos. Agora todos sabem que temos uma promessa da condição da igreja no último dia. A igreja, na sua condição presente, nunca pode cumprir os mandamentos de Deus. A grande comissão nunca poderia chamar a noiva. Quem faria isto? Os pentecostais? Eu diria que não. Nenhum do restante deles. Esta é a palha que está no trigo. Esta saiu parecendo exatamente com o trigo, mas ali não havia nenhum trigo. Ele se abre, mas o grão sai dali. Eles se organizam, eles se matam. Aí está onde eles morrem. Eles são talos. Mas o trigo tem que sair dali e agora está começando a formar na forma da noiva. O grão do trigo que caiu no chão através das eras negras teve que morrer. Aquele crítico dizendo, por que um Deus de misericórdia que pôde abrir o Mar Vermelho permitiu ali de pé que aqueles pobres cristãos fossem comidos por leões e queimados e tudo mais? Assentado como se estivesse rindo daquilo. O pobre ignorante, ele não sabia a não ser que caia um grão de trigo no chão? Isto teve que morrer através daquelas eras negras, como qualquer outro grão de trigo tem que ir para baixo da terra e ser enterrado, para trazer na primeira reforma aquelas duas folhas de Lutero, o talo. Isto tinha que vir para os wesleyanos depois para produzir o pólen, a borla, a grande era missionária. Teve que vir no pentecostal para a restauração dos dons, quase para enganar o próprio eleito. Parece um grão de trigo, mas quando o abre, não há nenhum trigo ali. É somente a casca. Mas lá atrás, então, eles começaram a formar a organização da unicidade, a organização da trindade, a organização das duas pessoas, a organização da igreja de Deus, e todos organizados, exatamente a morte. E agora o que acontece? Porém, é um escudo para o trigo, tem crescido através disto o tempo todo. Agora está começando a separar-se, o trigo está começando a aparecer. Esta não é uma era pentecostal, esta é a era do dia tardio, esta é a era da noiva, esta é a luz do entardecer, quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Isto é Lucas 17 para ser cumprido. Este é o livro de Jeremias e todo o restante deles, que Joel falou destes dias. Este é aquele dia. Eu ouvi, Senhor, e isto estava chegando, porém agora eu vejo isto com meus olhos. Apesar de que muitos, quantos falsos personificadores levantaram aqueles Janes e Jambres com todos os seus recursos para fazer tudo o que Moisés fez, nunca o atingiram ou Arão de forma alguma. Eles sabiam onde, como Jó, eles sabiam de quem vinha a sua inspiração. Eles sabiam que isto era o assim diz o Senhor. E a mesma Bíblia que falou deles disse, eles viriam nesses últimos dias personificadores. Aquelas denominações religiosas, quando algo começou, quem começou primeiro? Moisés ou eles? Se eles tivessem começado primeiro, Moisés seria o imitador. Agora temos todos os tipos de discernimento e tudo mais que está tentando lançar sua mente distante da coisa genuína de Deus, que Deus provou ser a verdade através de sua escritura. Nós ouvimos falar disto com nossos ouvidos, agora vemos isto com nossos olhos. Amém. Vocês creem nisto? É todo o nosso coração, inspiração. E naquele dia, quando o Filho do Homem está sendo revelado, um Filho do Homem, Jesus Cristo manifestado no meio do seu povo. Um homem desceu ali diante de Abraão e seu grupo, apenas um homem de aparência comum, poeira em sua roupa. Ele tinha suas costas viradas para a tenda. Ele disse, onde está a sua esposa, Sara? Não S-A-R-R-A, S-A-R-A, A-B-R-A-T-O, não A-B-R-A-T-O. Chamou seu nome. Disse, onde está ela? Disse, ela está na tenda atrás de ti. Disse, eu vou visitá-lo de acordo com o tempo de vida. E ela riu disfarçadamente. Disse, por que ela riu? Agora, ele prometeu. Eram aquelas pessoas que estavam esperando um filho prometido. Agora, não me importa o quanto as pessoas agem nestas denominações, dizem que estão esperando o Cristo. Suas ações provam que não estão. Isto é correto. Seus atos falam mais alto que suas palavras. Tudo o que eles estão pensando é em fazer membros denominacionais. Mas existem algumas pessoas, uma aqui e ali, que estão esperando a vinda do Senhor. Elas estão observando, apesar de tudo. Ele se revelará somente para aqueles. Somente aqueles compreenderão. Apenas o eleito compreendeu quem ele era. Somente pense, existe talvez cerca de 3 milhões de pessoas, judeus, na Terra. Não houve um terço deles que soube que ele estava ali até que ele já tivesse vindo e partido. Estão vendo? Mas ele se revelou àqueles que estavam esperando. João Batista e os apóstolos que foram chamados por João, e assim por diante. E a cega Ana no templo, Simeão, o sacerdote, que isso lhe foi revelado pelo Espírito Santo, que ele veria o Cristo. Todos aqueles grandes líderes religiosos, teólogos e coisas, tão cegos o quanto podiam ser. Somente a chuva pode fazer crescer a semente, e a semente já está ali. E como você era primeiro um germe no seu pai, e ele não lhe conhecia, mesmo assim, você estava em seu pai. Mas através do alicerce de sua mãe, você foi manifestado em sua semelhança, e então ele pôde falar com você. Deus, o grande Deus, se você tem vida eterna, então o germe da vida eterna estava em Deus no princípio. E você estava ali, você estava em seu pensamento, seu nome e tudo mais. E ele, através da presciência, ordenou-lhe haver isto. E você que não foi ordenado, nunca verá isto. Mas recordem, no nome do Senhor Jesus, a hora está aqui. Não quer você crer nele? Dê sua vida a ele. Eu tenho que parar. Já passa das 9. Vamos inclinar nossas cabeças. Ouvi, Senhor, falar de ti. Agora te vejo. Senhor Jesus, abençoa estas pessoas enquanto elas esperam. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu vou deixar o Espírito Santo, eu confio que ele fará, examinar a sua mente. Prová-lo, provar sua alma e ver se você realmente crê. E se você descobre que há um pouquinho de dúvida ali, você levantará sua mão, dizendo, Senhor Jesus, deixa-me ver-te. Eu tenho ouvido falar de ti, mas nunca te vi realmente. Deixa-me ver-te, eu crerei. Correto, isto é ótimo. Há alguém aqui que não o conhece como seu Salvador? Levante sua mão. Diga, se eu sou um pecador, mas se tu apenas me deixares te ver, Senhor Jesus, manifesta esta palavra que eles estão falando. Eu sei que foi assim que Jó te viu. Eu sei que foi assim que Abraão te viu. Eu sei que foi assim que o restante deles te viu, porque foi a tua palavra prometida sendo vindicada. Eu ouvi todos os tipos de coisas e truques e tudo mais, mas compreendo que há uma mensagem dos últimos dias na Terra que foi falada através de um anjo no rio em 1933. Eu ouvi falar sobre os cultos de cura que estavam acontecendo, e eu sei quando aquilo acontece. Isto não pode permanecer naquela mesma velha rotina denominacional. Isto não foi enviado para aquilo, nunca permaneceu ali. Você deseja vê-lo. E se Moisés tivesse chegado e dito, vamos construir uma arca como Moisés fez, sairemos do Egito flutuando rio abaixo? Está vendo? Não. Ele tinha uma mensagem de Deus. Ele era a manifestação. Aquele profeta aparecendo em cena deveria ter provado para Israel bem ali. Eles não tinham tido um profeta por 400 anos. Eles não tinham um profeta, e aqui o profeta entra em cena. Eles deveriam ter sabido que algo aconteceria. Israel outra vez não teve um profeta por centenas de anos, e aqui entra Jesus em cena. E a mulher no poço disse, Senhor, percebo que tu és um profeta. Agora, não temos tido um por 400 anos, porque ele sabia o que estava em seu coração. Está vendo? Agora, nos foram prometidas as eras da igreja através de reformadores, e nós as tivemos. Porém, ele prometeu em Malaquias 4 que ele manteria seu padrão nos últimos dias. O que aconteceria? Levar os corações dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos, para aquele próprio propósito. E a igreja está tão partida em denominações e ismos, está tão destroçada que está morta. Foi uma portadora. E então ele prometeu, na hora da mensagem do sétimo anjo, os sete selos seriam revelados e os mistérios de Deus seriam revelados. Apocalipse 10. Quando o sétimo anjo começasse a soar sua mensagem, não o serviço de cura, a mensagem que segue o serviço de cura. Jesus era um grande sujeito, contanto que ele pudesse curar o enfermo. Mas quando ele disse, eu e meu pai somos um, aquilo estava errado. Jó era grande até que algo aconteceu a ele. Estão vendo? É sempre dessa maneira. Creia. Você o aceita agora? Levante sua mão e diga, eu creio nele. Eu quero aceitá-lo. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Isto é ótimo. Agora permaneçam assentados bem quietos e orem só por um momento. Querido Deus, neste momento solene, haverá um tempo como este quando realmente haverá um ribombar de trovão algum dia, e o Filho de Deus descerá dos céus com o alarido, com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo levantarão. Cada um de nós sabe e está ciente nesta noite, Pai, que teremos que responder por cada palavra que entregamos e cada palavra que dizemos. Mesmo os pensamentos que estão em nossos corações, vamos responder por isto. Eu oro a Ti, Deus, no nome de Jesus, que Tu limpes cada coração que está aqui. Limpa o meu coração, limpa o coração deste povo, e que possamos estar preparados, Senhor, que nossos olhos espirituais possam ser abertos nesta noite para ver a glória do Deus Todo-Poderoso. Nós ouvimos falar dEle. Ó Pai, Deus, nós oramos que Tu permitas que o vejamos. Concede isto, Pai. Concede estas bênçãos, eu oro, no nome de Jesus Cristo. Amém. Em seu coração, onde você está sentado, faça o seu pequeno altar. Diga, Senhor Jesus, entra no meu coração agora, dá-me algo para algo em que eu possa segurar. Deixa-me sentir aquela inspiração que me diz que Tu estás presente. Agora, que declaração para fazer ao povo? Que coisa para fazer? Eu vou pedir ao Senhor Deus, pedir, se vocês apanham as fitas, vocês ouviram, senhores, é este o tempo? Nós não mostramos aquelas revistas e coisas um ano antes daquilo acontecer? A ciência está perplexa com isto. Ali estava o Senhor Jesus coroado e usando aquela peruca branca, como você vê na Bíblia, em Apocalipse 1, e Daniel, juiz supremo do céu e terra. Bem ali, quando a ciência não pode nem mesmo ver isto eles mesmos. E no observatório, ali fora na Universidade do Arizona, e ali embaixo, no México, eles estão pesquisando. Têm pesquisado pelos últimos 2 anos. E ali isto lhes foi dito, isto aconteceria antes. E o terremoto no Alasca? Observe Hollywood cair no mar. Observe e veja se não cai. Ele nunca me disse nada errado ainda. Isto será feito. Estão vendo? E apenas observe e veja se não estamos vivendo nas horas finais da história. Ninguém sabe a que horas ele virá. Mas uma coisa eu sei. Eu creio na minha condição presente, se estou na minha mente correta, e se eu não fosse um cristão, eu com certeza gostaria de ser um verdadeiro cristão da Bíblia. Não o denominacional. Não fique descansado porque você gritou. Nós ouvimos aquilo nesta manhã. Provamos isto através da palavra de Deus. É totalmente fora da vontade de Deus. Não faria nada exceto causar morte. Não fique no talo. Esteja na vida. Está vendo? Tenha fé em Deus. Você crê que o Deus que fez esta promessa, que Ele mesmo apareceu no livro de Gênesis e apareceu para Abraão e realizou aquele milagre, aquele mesmo Deus foi feito carne, carne humana, nascido de uma virgem. Aquilo era uma teofania ali, naturalmente. Mas então, quando Ele chegou em carne humana, que era o mesmo homem, e realizou as mesmas coisas, você não crê que se Deus pudesse obter uma pessoa que Ele prometeu fazê-lo, de acordo com Malaquias 4, um canal através do qual Ele pudesse falar, Ele realizaria a mesma coisa que Ele disse que faria ali? Você crê nisto? Eu creio que Ele faria também. Você crê que você poderia ter a fé de tocar suas vestes? Sua fé para tocar as vestes? Você crê neste momento que algo está falando em seu coração, que Ele diria que você tem fé para tocar suas vestes? Você crê que poderia fazer aquilo? Você levanta e toca com sua fé, então. Não com emoção, apenas com fé absolutamente pura e inadulterada. Somente diga, Senhor, eu creio com todo o meu coração, eu quero que Tu me toques, porque eu ouvi dizer que Tu fizeste isto, agora eu quero ver isto com meus próprios olhos. Está vendo? Agora, eu não posso tocá-lo, é necessário que Deus faça o toque. Você crê que Ele fará isto? Estou olhando bem aqui para a minha esquerda, aqui. Parece que há um canal, como que, como eu falei, puxando para aquele lado. Sendo que eu dirigi isto desta maneira, agora isto chega maravilhoso. É uma senhora sentada ali com seu esposo.
She's not from here. She's from Texas.
Ela não é daqui.
Dallas.
Ela é do Texas. Dallas.
She's suffering.
Also, ela está sofrendo. Seu esposo também está sofrendo. Ela está sofrendo de uma complicação. Ela teve uma operação. Isso é certo. Seu esposo sofre de algo em suas costas. Um problema nas costas. Senhor e senhora Corbett, do Texas. Dallas, Texas. Se isso é assim, levante sua mão. Eu sou um estranho para a senhora. É isso certo? Não há forma no mundo para eu saber daquilo. O que é isto? Ouvi falar de ti através do ouvido. Agora te vejo. Vem o que eu quero dizer? Agora pergunte àquele casal. Eu nunca os vi em minha vida. Ouvi falar de ti com meus ouvidos. Agora te vejo com meus olhos. Se você pode crer, Deus pode suprir a sua necessidade. Aquele homem assentado ali com sua mão em seu queixo, com aquela pressão alta. O senhor crê que Deus o deixará bem, senhor? O senhor crê? Assentado com sua mão assim. O senhor crê que Deus o curará de sua pressão alta? Levante sua mão se o senhor crê nisto. Correto. Ele faz isso. Eu nunca vi o homem em minha vida. Nada sei sobre ele. Mas você ouviu o que Jesus disse aqui na Bíblia, que ele faria essas coisas. Agora você vê isto. Vem o que eu quero dizer? Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis. Somente aqueles que creem. Isto necessita a verdadeira, genuína fé para fazê-lo. Mas se podes crer nisto, Deus concederá isso. Há uma senhora assentada ali atrás, olhando para mim. Tem um papo em sua garganta. A senhora assentada ali perto, assentada perto dela. Isso ela compreenderá que aquela senhora ali tem pressão alta também. Isto é certo? A senhorita assentada próxima a ela, ela tem um problema também. E ela não é daqui, ela é de Arkansas. Não estão conseguindo compreender isto. Senhorita Phillips, creia no Senhor Jesus Cristo e seja curada. Crê você nele com todo o seu coração? Você aceita isto? Isto, então, você pode ter. Agora você diz, isso é misterioso. Não, não. Jesus disse, teu nome é Simão. Tu és o filho de Jonas. É isto certo? Ouvi falar de ti com meu ouvido. Agora te vejo com meus olhos. Agora não vê você o que aconteceu? Alguém apenas assentado ali, olhando, crendo, confiando, e de repente isso acontece. Estão vendo? Está se sentindo melhor, filho, nesta noite do que você estava sentindo ontem à noite, assentado? Está tudo bem agora. Você vai ficar bom. Assentado aqui ontem à noite, dando cabeçadas e tudo mais. Agora, nesta noite, ele se parece com um cavalheiro. Bem, ele estava um pouquinho confuso com as coisas, porém está tudo certo agora. Estão vendo? Tudo estará bem. Estão vendo? E naquele dia, o Filho do Homem está sendo revelado. Bem, pouco antes de Sodoma ser queimada. Ouvi falar de ti com meus ouvidos. Agora te vejo com meus olhos. Ouvi Jesus Cristo dizer que ele promete aquilo. Eu vejo aquela promessa vivendo neste momento. Estão vendo? Ouvi falar de ti com meus ouvidos. Agora o vejo com meus olhos. Quantos creem que aquele é ele? Oh, Deus! Agora, enquanto estamos aqui, está ficando tarde. Amanhã à noite vamos ter um grande culto de cura. Esperamos o irmão Moore e eu estar aqui e orarmos por cada pessoa que deseja chegar através da fila. Porém, eu pensei, ao falar sobre isso nesta noite, eu ia fazer a chamada de altar. Mas então eu pensei, não, isto disse ali, ouvi falar de ti com meus ouvidos, agora quero te ver com meus olhos. Agora ele está aqui, você crê nisto? Agora, vamos colocar nossas mãos uns sobre os outros. Agora recordem, o mesmo que prometeu que faria isto, disse, estes sinais seguirão aqueles que creem. Ele disse isto? Diga amém. Bem, então o mesmo Deus que fez esta promessa que você ouviu realizar agora, pergunte a qualquer uma destas pessoas. Eu nunca as vi. Nada sei sobre elas. Eu não ficaria conhecendo-os agora. Estão vendo? É impossível para mim. Porém, aquela escritura tem que ser cumprida. Bem, se ela é cumprida, isto mostra que estamos no tempo tardio. Nós saberemos que o Filho do Homem está pronto para vir, porque Ele está se revelando em carne humana. É isto certo? Então, sabemos que isto é verdade. E você diz que é um crente nele. E você tem as suas mãos colocadas um sobre o outro. E se suas mãos estão colocadas um sobre o outro, aquele mesmo Filho de Deus que está aqui para fazer isto realizar-se aos seus olhos, o mesmo Filho está aqui para dizer, eles sararão, o mesmo Filho de Deus. Eu ouvi que ele disse, se os crentes impuserem suas mãos, eles sararão. Eu ouvi isto com meus ouvidos, agora deixe-me ver isto com meus olhos. Ele prometeu fazer isto. Ora, enquanto eu oro, vocês orem. Senhor Jesus, no nome do Senhor Deus do céu, deixa teu Espírito cair no coração daquelas pessoas, aquela fé genuína de Deus que confirmará esta promessa a eles, e que o Deus do céu cure cada um deles enquanto eles obedecem os teus mandamentos, colocando as mãos um sobre o outro. Que assim seja, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Permite que isto seja assim para a tua glória. Agora você crê que recebeu aquilo que você pediu? Algo em seu coração lhe diz? Você sente aquele pontinho de inspiração? Diga, ora, está terminado. Acabou. O mandamento de Deus diz que poderíamos ouvir isto com nossos ouvidos. Agora podemos ver isto com nossos olhos. Jó disse, ouvi falar de ti através do ouvir do ouvido, mas agora eu te vejo com meus olhos. Agora, você ouviu isso através da palavra, ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Agora, você vê isto agir com seus olhos. Agora, aquele mesmo Deus que disse aquilo, quando essas coisas tinham que acontecer, que os crentes nisto colocariam suas mãos sobre os enfermos e eles sarariam. Agora, caiu isto em seu coração que você está curado? Levante sua mão se caiu. Amém! Esta é a verdadeira cura apostólica. Você realmente quer dizer isto? Todo o seu coração? Aleluia! Isto é tudo o que precisamos. Vamos nos colocar de pé e louvá-lo então. Obrigado, Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor.
I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His stain. Now,
você o ama? Agora vamos todos juntos dar de glória a todo o povo. Agora, veja, se aquilo lhe foi revelado por Deus no canal que você foi salvo, o mesmo canal que ele falou que você foi salvo, o mesmo canal que Deus moveu, como ele fez através de Jó e os profetas, ele moveu através de você, através daquele canal, como um cristão, através da sua divina revelação, que você está curado. Então não há nada que evitará que isso aconteça.
So we give Him glory, all ye people. For His blood has washed away.
Cada dúvida, lavou cada dúvida.
Give Him glory.
Oh, você não o ama? Ah, quão maravilhoso! Ouvi falar de ti, Senhor, com meus ouvidos, e a fé vem pelo ouvir, mas agora eu te vejo. Deus se fazendo conhecido no meio de seu povo, como ele fez com Abraão, através de sua promessa aqui, que o Filho do Homem se revelaria nos dias em que o mundo estivesse na condição de Sodoma. E ali haviam três mensageiros que saíram, desceram do céu. E lá embaixo, em Sodoma, havia um grupo denominacional e um Billy Graham e um Oral Roberts desceram até ali. E recordem, como eu lhe disse, em nenhum lugar na história da igreja houve um mensageiro enviado universalmente à igreja até agora com o seu nome terminado como Abraão, H-A-M, G-R-A-H-A-M, seis letras, para o mundo, o número do homem. Porém, Abraão tinha sete letras no nome. Deus completou com o número perfeito. Estão vendo? E observem o que os mensageiros fizeram, os que saíram ali. Pregaram a palavra, os chamaram para fora, lhes disse para se arrependerem. Mas aquele que permaneceu atrás com Abraão, vejam, realizou um milagre dizendo a Abraão o que Sara estava fazendo e pensando na tenda atrás dele. E Jesus, que era aquele que estava nessa pessoa, quando o mundo estiver na condição de Sodoma, como foi então, o Filho do Homem será revelado outra vez. E todas as outras escrituras confirmando aquilo ser daquele modo. O no princípio era o, e o verbo estava com, e o verbo era, e o verbo foi feito carne e habitou no nosso meio. É isso certo? Agora vemos aquela mesma palavra prometida de Lucas, de Malaquias, todas estas outras promessas de hoje, feito carne, habitando no nosso meio, pois ouvimos com nossos ouvidos. Agora nós o vemos com nossos olhos, interpretando sua própria palavra. Não precisamos de nenhuma interpretação humana. Ó Igreja do Deus Vivo, aqui nos telefones, despertem rapidamente, antes que seja tarde demais. Deus os abençoe. I love him. Pode você imaginar, igreja, que você está olhando com os seus próprios olhos a palavra viva de Deus manifestada, a promessa da hora nos últimos dias, olhando com os seus próprios olhos para a palavra viva sendo interpretada na forma natural. Deus no nosso meio. Eu o vejo com meus próprios olhos. Aquele, eu ouvi que ele faria isto. Todos os velhos sábios esperaram por este dia. Agora vemos isto manifestado com nossos próprios olhos. Como muitos velhos gritadores metodistas, batistas e os verdadeiros, genuínos pentecostais em sua era almejaram ver isto acontecer. Muitos sabiam que isto aconteceria. Mas estamos aqui nesta noite vendo isto acontecer. Oh, você não o ama? Agora Jesus disse, isto é para que todos saibam que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Então, enquanto o amamos, vamos cumprimentar uns aos outros e cantar, eu o louvarei, correto? I will praise you. Oh, praise the Lamb for sinners slain. I'll give you glory, all you do, for his blood has washed away. O que a rainha de Belsazar disse diante do seu rei naquela noite? Há um homem no teu reino que dispersa as dúvidas. E o Espírito Santo nesta noite é um dispersador de dúvidas. O dispersador de dúvidas. Agora, o sangue de Cristo tira cada mancha, a mancha de dúvidas. Não há maior pecado no mundo do que a incredulidade, pois aquele que não crê já está condenado. É isso certo? Aquele que não crê será condenado. Há somente um pecado, e este é a incredulidade. Fumar não é pecado, xingar não é pecado, adulterar não é pecado, mentir não é pecado. Estes não são pecados, estes são os resultados da incredulidade. Incredulidade, você o faz porque não crê. Se você realmente crê nisto, você não o faz. Oh, oh, que maravilhoso! E o sangue do Cordeiro lavou cada dúvida. Nós cremos em sua palavra enfaticamente. Nós cremos que a palavra foi feita carne. E cremos que a palavra é feita carne através da vindicação de sua presença agora para confirmar sua palavra. Crê você nisto? Deus os abençoe. Esperamos vê-los aqui de manhã para uns momentos agradáveis no Senhor. Inclinem suas cabeças agora e passo o culto para o irmão Lindsay.